Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais FM. Mais Justiça.
Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo através da TV Mais, pelas nossas redes sociais. Acesse os nossos canais. Nosso canal no YouTube, TV Mais, ou o próprio nome do programa, você vai poder nos assistir no conforto do celular, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Dá para assistir também pelo celular através do nosso Facebook. Coloca lá na busca, Mais FM TV Mais, você também consegue assistir ao programa de hoje. Várias formas. Tem também o nosso portal maisfm.com. Você assiste o programa, consegue escutar, ver também. Consegue assistir ainda pelo Radiosnet no seu celular, se você estiver viajando. Dá para acompanhar o programa e, é claro, aquele método tradicional pela frequência 106,1, a Rádio Mais FM Educativa. E como participar do programa? Também muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua colaboração, interaja conosco através do nosso WhatsApp. 883581-2171. Esse é o nosso principal canal de contato com você ouvinte, você internauta. 883581-2171 é o nosso WhatsApp. Você manda a sua perguntinha aí de texto que a gente repassa para o convidado de hoje. E dá também para participar, é claro, interagir conosco, mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais. Coloca lá nos comentários que a gente vai tentar repassar aqui ao programa de hoje. Deixa eu anunciar o tema. Sou Daniela Lima, muito obrigada pela audiência de vocês. E o tema do programa de hoje é o direito eleitoral, mais especificamente o poder das fake news em uma eleição. Quem nunca ouviu falar desse termo, né? Fake news. Ultimamente tem sido bastante utilizado, infelizmente usado de uma forma que não deveria. Mas enfim, a gente vai falar, vai discorrer sobre isso, vamos falar sobre esse tema. Já adianto aqui que você pode participar conosco, pode comentar, pode interagir. A sua participação, a sua colaboração é sempre muito bem-vinda. Mas deixa eu dar aqui as boas-vindas ao convidado de hoje, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Subseção de Iguatu, advogado também dessa área, milita no direito eleitoral já há um tempo. Dr. João Alisson Lavô, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniele. Daniela. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mais FM. Queria primeiramente agradecer o convite, parabenizar a rádio por estar trazendo informações à população em geral sobre direito eleitoral. É um tema bastante relevante no momento. Estamos bem perto de eleições e o momento é importante. Precisamos sim discutir e a população precisa sim está atenta, né, ao que pode, ao que não pode ser utilizado em campanhas eleitorais, ao que pode, ao que não pode ser utilizado por candidatos. Enfim, a gente está aqui para tentar discutir o assunto. O tema é bem amplo, mas a gente vai tentar discutir alguns pontos e deixar a população informada sobre o tema.
Exatamente, esse é o intuito do programa Mais Justiça. Sempre estamos trazendo aqui advogados, advogadas, profissionais para tirar várias dúvidas, né, para dar orientações sobre os direitos dos cidadãos. E aí, para falar sobre direito eleitoral, a gente tem que começar a falar em que momento nós estamos dentro do calendário eleitoral. A gente sabe que o calendário eleitoral, a exemplo dos anos passados, ou melhor, contrariando anos passados, o calendário ele já começou desde o ano passado. A eleição é esse ano, mas desde o ano passado já existem algumas normas, já existem algumas orientações através do TSE. Mas aí, doutor João Alisson, em que momento nós estamos diante das informações repassadas através do TSE do calendário eleitoral para as eleições de 2024?
Na verdade, Daniela, esses momentos preparatórios, eles sempre existiram nas eleições. Porém, acredito até que com o advento das redes sociais e com a possibilidade maior de vários candidatos, né, participarem do pleito, acabou se antecipando um processo de eleição, né, um processo de formação de candidatos, de pré-candidatos, na verdade. Mas esses atos preparatórios, eles já existiam, como a questão da filiação, como a questão de registro de estatutos, de partidos que irão concorrer. Tivemos agora, há pouco tempo, a janela partidária, né, em que os candidatos que pretendem concorrer às eleições desse ano pudessem mudar de partido. E tivemos o prazo também para filiações. Quem não era filiado e deseja ser candidato também foi entre o dia 5 e 6 de abril. Existe o calendário eleitoral, em que o TSE divulga por meio de resolução, divulga até um ano antes. E aí temos vários temas que podemos nos aprofundar, como questão de condutas vedadas, propaganda eleitoral, e aí cada resolução vai tratar do tema específico, que podemos, inclusive, agendar para poder discorrer sobre esses outros temas em outros programas que forem acontecer posteriormente. Acredito que mais próximo da eleição, né, para a gente deixar o assunto mais quente, né, mais do momento. Hoje, como bem discutido e bem divulgado, iremos tratar de um tema um pouco mais amplo, que é a questão das fake news e a questão da mudança que pode ocorrer numa eleição.
É verdade, né? O calendário eleitoral não para, né? Muito está acontecendo e é claro que é importante que a gente acompanhe sempre. E é por isso que nós decidimos esse ano fazer um pouco diferente. Todo mês a gente traz um profissional, um advogado, para falar sobre algum subtema dentro do direito eleitoral, né? E no tema de hoje, entrar aí, portanto, com esse tema fake news. E esse tema, doutor João Alisson, ele se tornou um tanto popular, né? Porque ele é utilizado mais nas redes sociais. São notícias falsas, né? Traduzindo ao pé da letra, né? Notícias falsas que podem sim, como o próprio tema do programa, influenciar diretamente uma eleição. Tem o seu poder de mudar a opinião das pessoas, de conturbar as informações e de realmente causar sérios problemas se não forem, de fato, punidas, se não forem contra-atacadas, né? Então, o termo ele realmente se tornou popular, fake news. Mas aí, a grosso modo, o que significam essas fake news no direito eleitoral e no processo eleitoral?
Fake news, na verdade, é um tema antigo no direito eleitoral. Não pode dizer que é um tema novo. Uhum. As fake news sempre existiram. Porém, com o advento da rede social, a forma de divulgar as fake news que mudaram. Antes a gente tinha, no processo eleitoral, por exemplo, uma guerra de panfletos. Um candidato soltava um panfleto num dia, o outro candidato soltava um panfleto desmentindo o que tinha soltado no outro dia. E aí ficava essa guerra. Até que a justiça eleitoral conseguia barrar por meio de uma decisão judicial, enfim, e os candidatos conseguiam também trazer a verdade através de um direito de resposta ou de uma representação a respeito, mas as fake news sempre existiram. Também tínhamos os casos dos carros de som, que divulgavam, às vezes divulgavam também inverdades sobre o candidato A, o candidato B, e a justiça eleitoral tentava, de alguma forma, barrar, né, que esses ilícitos acontecessem. Porém, com o advento da rede social, essas fake news ganharam mais expressão. Por quê? Conseguem chegar à mesa do cidadão, à mão do cidadão, muito rápido, pulveriza. Questão de segundos, uma informação falsa, ela consegue chegar à população e consegue denegrir a imagem de um candidato, consegue trazer uma informação falsa que não é o pensamento do candidato. e acaba prejudicando sua candidatura e desinformando, né? Desinformando a população e trazendo um desequilíbrio no pleito, né?
Ah, quando a gente fala em fake news, seja no programa Justiça ou em qualquer outro lugar, a gente tem que lembrar que o mais difícil é identificá-las, né? A gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas estão aí a todo momento, principalmente com o Dr. João Alisson falou no advento da internet. Nós somos bombardeados diariamente com notícias falsas. No processo eleitoral ou sobre qualquer assunto, é muito difícil identificá-las, né? Talvez por isso que as pessoas querem usá-las de má fé utilizam tanto.
É. Eu diria que na política tudo é utilizado, né? Para poder se minar o adversário, se beneficiar de tal tema, dizer que é a favor de tema tal ou é contra o tema tal. Mas o importante sempre, antes de compartilhar qualquer informação, que você possa poder observar a fonte, até pesquisar sobre o assunto, porque às vezes você vira massa de manobra. O marketing de uma certa campanha ali utiliza para difundir uma opinião errada, uma opinião falsa, e que pode denegrir a imagem de um candidato e assim desequilibrar, né, o pleito.
É, o termo, né, como você falou, fake news, ele é muito utilizado nas redes sociais, mas a gente também tem que lembrar que, infelizmente, é também utilizado. Você falou aí de alguns mecanismos, de panfletos, utilização de carros de som, que graças a Deus não é mais permitido. Mas aí a gente vai mais adiante um pouquinho do horário eleitoral gratuito, né? Primeiro que ele, infelizmente, é utilizado como chacota, né? É o horário de humor, muito assim falado, porque tem realmente algumas informações que não dá para acreditar. Mas se fosse utilizado da forma que deve, é um mecanismo interessante para aquelas pessoas que não têm dinheiro para fazer grandes campanhas, mas tem ali o seu direito de apresentar as suas opiniões. E é também muito utilizado esse horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para disseminar as informações falsas, né?
É. Assim, dentro do horário eleitoral gratuito, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral, ele consegue, juntamente com os TRS, conseguem fazer esse filtro, né? Do que se pode e do que se não pode ser veiculado. O grande problema eu não vejo nem no horário eleitoral gratuito, eu vejo fora, que são os terceiros. Às vezes nem o próprio candidato difunde a opinião falsa, né? A fake news, mas terceiros vinculados à sua campanha conseguem difundir, e aí depois que a notícia já está no mundo, é difícil ser desmentida, na verdade, né? Então, assim, dentro do próprio horário eleitoral, eu acho, inclusive, que deveria ter mais tempo. Alguns candidatos não conseguem difundir as suas propostas, não conseguem repassar para o cidadão o seu plano de governo e acaba sendo desigual. É uma forma de divisão que poderia ser revista pelo TSE, pelo menos na minha opinião.
O senhor falou aí sobre o direito de resposta. No horário eleitoral gratuito é mais fácil você conseguir esse direito de resposta, né? Você entra aí de uma forma administrativa, explicando o porquê, e consegue esse seu direito de resposta. O problema está nas redes sociais, porque primeiro, para você acompanhar tudo que está sendo dito a seu respeito, haja equipe, né? E segundo, para você conseguir responder a tudo que está sendo dito, também é um outro ponto. E convencer que aquilo que foi dito anteriormente não é verdadeiro é mais uma dificuldade. Então, a rede social, ela tem também esse poder, né? De nem sempre a pessoa conseguir desmentir aquilo que já foi repassado.
É. Para isso existe a Justiça Eleitoral, né? Para coibir, para entrar com seu poder de polícia, no sentido de acabar e de tentar diminuir que tais situações aconteçam. Existe o direito de resposta, existem as representações. Uma campanha eleitoral que se preze, hoje, moderna, tem uma boa assessoria jurídica, tem pessoas profissionais e pessoas ligadas na rede social 24 horas, porque, como eu já falei e até repito, opiniões fake news informações falsas. À medida que são divulgadas, é difícil, apesar da Justiça Eleitoral ter essa atuação, é difícil ser desmentida posteriormente, depois que a ideia já está no mundo. Mas existem mecanismos. O próprio TSE já vem trabalhando há muito tempo, inclusive algumas resoluções já foram publicadas nesse sentido, como, por exemplo, no começo das redes sociais, a gente que trabalhou em campanhas um pouco, que foi mais ou menos nessa transição, a gente ficava um pouco perdido. Pedia para intimar a rede social, mas a rede social não respondia. E hoje não, a própria Justiça Eleitoral já tem todo um mecanismo que pode banir, que consegue, inclusive, retirar a publicação do ar no mesmo momento, se for uma publicação clara de fake news. Enfim, a própria Justiça Eleitoral já tem mecanismos e formas de banir esse tipo de produção dentro do direito eleitoral, dentro da campanha eleitoral.
No caso aí das redes sociais, quando existe um conteúdo falso, uma notícia falsa, uma fake news, quem é penalizado? A pessoa que produziu, o veículo de informação que disseminou, a pessoa que compartilhou, quem vai ser penalizado?
No caso, todas, né? A pessoa que produziu, caso seja identificada, a pessoa que compartilhou, caso que é mais fácil ser identificado, certo, né? O candidato que foi beneficiado, e, por exemplo, a própria rede social também, que... como é que eu digo?
Pode ser multada.
Pode ser multada no sentido de descumprir, né, uma ordem judicial para retirar de imediato o conteúdo.
É interessante. E aquela pessoa que teve ali o dano, ela vai poder ser reparada?
Sim. Também a liberdade de expressão, ela é um direito constitucional, mas ela não é um direito absoluto. Né? Então, assim, existem limites. Então, assim, o limite da liberdade de expressão, ela vai... Será que ela é maior a dignidade da pessoa humana? Você está denegrindo a imagem de uma pessoa? Então, assim, existem, além do direito eleitoral, né, dentro do direito eleitoral, da justiça eleitoral, existem também as formas cíveis, criminais, em que a pessoa que difundiu essa informação falsa, ela pode ser penalizada, tanto civilmente como criminalmente. Existem ações, né, específicas para cada, como uma ação de indenização, de reparação de danos morais, ou então uma queixa-crime, né, na forma, já na parte criminal aí.
Quem está nos acompanhando e deve estar se perguntando, mas afinal, me dê um exemplo de fake news, né, que tenha realmente esse poder de mudar uma eleição, como a gente sugeriu no tema no início do programa. E aí eu dei uma pesquisada assim, sobre o tema, e aí vocês vão poder lembrar comigo que dentre os exemplos mais conhecidos de influência das fake news nas eleições estão as que levaram Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. E olha só outra informação interessante. Em 2018, a Alemanha, ela se tornou um dos primeiros países com legislação para combater discursos de ódio e fake news. E aí, trazendo para o Brasil, né? No Brasil, o Marco Civil da Internet, ele determina que as redes sociais e outros provedores de serviços não são responsáveis pelos conteúdos publicados nestas plataformas. Segundo ele, cabe à rede social remover ou não conteúdos caso não estejam nos termos de uso, por exemplo. São três exemplos que a gente traz aqui, né, para tentar aí, trazer para você entender o poder realmente de uma fake news, o poder dessas fake news nas decisões das eleições. Porque, de fato, doutor João Lázaro, cada país tem uma legislação específica, cada situação tem um ato específico para punir e combater. E o TSE vem trabalhando nesse sentido com atualizações, com inovações para combater e para que não prejudique realmente o pleito eleitoral?
Hoje, o TSE, hoje que eu digo atualmente, vem trabalhando para banir, né, esse tipo de situação das nossas campanhas eleitorais. Tivemos agora algumas modificações nas resoluções que foram publicadas já para essa eleição de 2024, como, por exemplo, a vedação absoluta do uso de deepfakes.
Certo.
Que seria deepfake? ver se eu consigo expressar aqui de forma mais fácil. Seria a modificação da fala de uma pessoa num discurso. Eu estou falando aqui sobre meio ambiente e aí vem uma inteligência artificial e modifica, uhum, e diz que eu sou contra um aborto, por exemplo. Aí é a famosa deepfake, é uma modificação.
Utilizar sua imagem falando de um assunto falando que você não falou.
Exatamente. Então, o TSE já proíbe permanentemente, inclusive com cassação de registro de candidato ou do mandato, caso o candidato já tenha sido eleito e a decisão saia posteriormente. Também o TSE restringiu a restrição de avatar, para intermediar a comunicação de campanha. Por exemplo, um candidato utilizar vamos dizer que
uns desenhinhos,
né? Exatamente.
Conversa,
exatamente, para poder difundir para o eleitor diretamente. Né? Isso aí também foi proibido. Dentre outras modificações que o TSE também já atualizou para essa nova eleição. Porém, ligadas ao tema, eu vejo de mais importância essas que eu já citei.
A questão da inteligência artificial, né, é muito recente, realmente, muito recente. E o TSE, com certeza, ainda está trabalhando em como combater, em como punir, em como trabalhar diretamente nesse ano eleitoral, né, nesse ano de 2024. Mas é claro que, como o Dr. João Alisson falou, né, a gente já conhecia, aí, infelizmente conhecia de uma forma errônea, né, do poder dessas deepfakes, o poder das fake news, o poder do uso de vários mecanismos aí nas redes sociais, que sim, né, que conseguem chegar ao cidadão de uma forma que às vezes ele nem percebe o poder que tem. Mas é porque realmente dissemina a informação tão rápido e tão abrangente, onde quer que você esteja, você recebe aquela informação. E se não, a informação não é verdadeira, obviamente vai ter alguém sendo prejudicado com isso.
Quem não tem um grupo da família que o seu tiozinho compartilha várias fake news? Todo mundo tem, infelizmente. E virou algo rotineiro. Não só no âmbito político, né? Todo dia a gente recebe, por meio de rede social, informações falsas que podem acabar com a vida de uma pessoa. Aí vamos imaginar tais informações dentro de uma campanha eleitoral. Então, assim, é algo que deve ser totalmente banido, né, do nosso sistema, e que infelizmente é utilizado de forma nas campanhas eleitorais de forma até inescrupulosa. Né?
Utilizar a tecnologia a serviço do direito eleitoral foi um avanço. Né? A gente pode mencionar aqui no nosso país, que não é lá tão desenvolvido, até poderia utilizar o termo ser desenvolvido, mas infelizmente tem aí algumas peculiaridades, mas é um avanço que o Brasil utilize tantas tecnologias, tantos recursos, a exemplo da própria urna eletrônica, né? Somos pioneiros nesse sentido, o nosso sistema eleitoral é diferente de outros países, é muito moderno, muito aceitado, né, por vários outros países, inclusive, mas, com tudo isso, sempre tem aquele termo que o brasileirinho sempre dá um jeito para utilizar aquilo que é bom utilizar também para o que não deve. E aí, doutor João Alisson, até o dia da eleição, provavelmente o TSE ainda vai lançar algumas resoluções, algumas normas, algumas orientações aos candidatos, aos partidos políticos, para o cidadão. Muita coisa pode acontecer até o dia da eleição.
Sim, temos o calendário eleitoral, propriamente dito, mas geralmente os juízes eleitorais que atuam aqui, né, na primeira instância, fazem reuniões com pré-candidatos e conseguem, por meio até de termos de ajustamento, decidir alguns pontos que ficam que são mais próximos, né? Que
da
são
realidade,
da realidade de cada cidade, de cada município. Então, assim, tem município em que a propaganda eleitoral é um caos. Tem município que é tranquilo. Tem município que os atos de campanha são bem organizados, né? São bem planejados. E a justiça eleitoral precisa, sim, reunir com candidatos, tratar todos os temas, que é o que sempre é feito aqui, pelo menos no nosso município, é o que sempre é feito. Reunião com candidatos, a gente ter divisão de locais, sorteio para eventos, enfim, há alguns pontos que são discutidos e que realmente ajudam a manter uma campanha civilizada, né?
Outro exemplo que a gente pode dar de fake news, para você que ainda não entendeu como é que funciona, é de repente um candidato, já candidato ou pré-candidato, ele discursa sobre um determinado assunto, se dizendo a favor daquele assunto. Porém, é cortado do trecho do discurso daquele candidato ou pré-candidato, seja através de vídeo, de áudio ou até escrito, exatamente o contrário, que ele não é a favor daquele determinado assunto. A gente pode trazer aqui vários exemplos. Existem pessoas que são a favor do aborto legalizado. Quem está aí a favor também dessa temática e vê aquela pessoa apoiando essa temática, discussando a respeito disso, quando é disseminada a informação tal qual, consegue sim, né, atrair vários simpatizantes. Mas se o discurso for contrário, ele vai ou atrair os simpatizantes que também discordam, ou vai causar um problema. Muito provavelmente vai causar um problema, porque aquilo que eu disse ser absolutamente contrário àquilo que eu penso, obviamente, futuramente vai ter alguma penalidade, com certeza. Vai trazer, obviamente, algum prejuízo.
Outro ponto também é o fato de apoios, né? Sim. A ser divulgado que representante X apoia o candidato A.
Verdade.
Sem o mesmo apoiá-lo.
Verdade.
Então, assim, isso também é fake news. Isso também é uma notícia falsa, que deve ser apurada, porque causa, né? A gente sabe que tem um impacto direto numa campanha eleitoral. Os apoios, né,
sim,
de claro, certos políticos,
as alianças.
Então, assim, se há divulgações de alianças falsas que não correspondem à realidade, também podem ser chamadas de fake news, porque interferem no pleito.
E aí a gente lembrou o caso das fake news lá nos Estados Unidos, a gente lembrou, o senhor mencionou aí o caso onde a própria rede social pode ser penalizada, mas de forma prática como é que funciona? Se um candidato se viu ali penalizado com informação que ele não disse, que não é o que ele pensa, qual a orientação do senhor quanto advogado para aquele candidato? O que ele deve fazer primeiro?
O candidato deve primeiramente salvar, né, a matéria,
certo,
salvar a informação que foi divulgada. Após salvar essa informação, procurar um advogado para que ele represente junto à Justiça Eleitoral, entre com a ação, né, uma ação de representação. E nessa ação de representação ele vai pedir a retirada do material, que é fake news, que é inverídico, e a Justiça Eleitoral vai dar uma decisão no sentido de retirar, notificar a rede social, notificar a pessoa que apresentou a notícia falsa, né, para que ele retire de imediato.
Lembrar o seguinte...
Guardado também a possibilidade de reparação de danos morais, de uma possível... um possível processo criminal também ser aberto, né?
Eu vi recentemente nos noticiários uma reunião com lideranças mundiais para falar justamente sobre fake news, não especificamente no direito eleitoral, mas para falar sobre fake news. E aí um dos representantes falou algo que me chamou a atenção, que regulamentar a rede social não é proibir a informação, não é censura, não é censurar a informação. É, de fato, garantir que as notícias falsas, que aí sim são ilegais, não sejam disseminadas. Acho que é esse o pensamento que o brasileiro deve ter também, né? Quando uma rede social vai ser penalizada, está sendo punida, quando um candidato está sendo punido por algo que ele falou que está errado, que não é o verdadeiro, não é um ato de censura, é um ato de justiça.
Nós temos que só pesar, como eu falei, o direito de expressão, de livre expressão, né? E a dignidade da pessoa. Se você está denegrindo, isso não é direito de expressão. Tem um limite. A rede social não é uma terra sem lei. A rede social deve sim ser regulamentada, tem que ter regra, porque senão acaba virando, né, uma terra sem lei e aí fica impossível de controlar. E o ser humano sem um controle, a gente sabe que...
Volta a virar bicho.
Exatamente. Okay. Então é altamente necessário.
Doutor João Alisson, muito obrigada pelas informações. Nós já estamos aí estourando o tempo do programa de hoje. Mas eu queria agradecer primeiramente aos nossos ouvintes, são os principais aqui, nossos ouvintes internautas que nos acompanharam, nos acompanham sempre, toda sexta-feira, estão sempre antenados ao programa Mais Justiça. Eu agradeço imensamente a todos. E claro, doutor João Alisson, pela disponibilidade, pelas importantes orientações. E aí, convite feito para, numa próxima oportunidade, a gente voltar a falar sobre outro tema dentro do direito eleitoral. Muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço o convite, dizer que a Comissão de Direito Eleitoral está à disposição, inclusive para a gente tratar de outros temas, que o direito eleitoral, ele é bem amplo, estamos perto de uma eleição, e é um tema que muita gente quer saber, muita gente quer e precisa, né? Até para colocar em prática o diante de uma eleição que está chegando. Eu estou à disposição.
É verdade. Está chegando, sim. A gente com certeza vai voltar a falar sobre isso. A gente se despede por aqui, reforçando o convite para que na próxima sexta-feira, você ouvinte, você internauta, nos acompanhe. A partir das 11h30 da manhã, falaremos sobre esse ou outros temas bem interessantes. Eu me despeço e até a próxima semana.
Os seus direitos na Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB e Iguatu.
Mais justiça.